Esta é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores.
Programa Brasil de Fato no ar.
Aumenta o som.
Você ouve agora.
Uma hora de música boa.
Também informação popular.
As principais notícias sobre política, saúde, educação e prestação de serviços. Você ouve aqui no programa Brasil de Fato.
Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Esfria água pra matar a sua sede. Eu armo a rede pra lhe dar um cafuné. Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete.
Estamos chegando, hein? Começando mais uma edição do programa Brasil de Fato. Eu, Guilherme Henrique, estou ao lado da Geisa Marques para atualizar você sobre notícias importantes da semana. Tudo bem, Geisa?
Oi, Gui, tudo ótimo.
Esta é a edição especial do fim de semana do nosso programa Brasil de Fato. E ó, primeiro destaque, Geisa Marques, no programa de hoje a gente vai falar sobre as eleições bolivianas que acontecem neste domingo. No Brasil, mais de 45 mil bolivianos poderão decidir quem será o próximo presidente do país sul-americano.
E ainda falando de notícias do nosso continente, vamos repercutir a vitória do povo no Equador, que conseguiu barrar a alta dos preços dos combustíveis com muita luta e manifestações.
Foi bonito, né, Geisa? E ó, aqui no Brasil a gente vai mostrar como a desigualdade social é um dos principais problemas do país. Segundo uma pesquisa do IBGE, 1% da população ganha 34 vezes mais que o restante dos brasileiros.
E além disso, tem o quadro Na Boca do Povo. Fomos às ruas para saber o que a população acha sobre as manchas de óleo que sujaram as praias do Nordeste brasileiro nos últimos dias.
É isso aí, então bora começar o programa dos dias 19 e 20 de outubro de 2019.
Quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer.
Para acompanhar o programa, sintoniza na Rádio Imprensa 102,5 FM ou na Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui na capital paulista.
E outra opção é sintonizar na Rádio Super de Sorocaba 87,5 FM.
Para você que mora aí na região noroeste do estado de São Paulo, liga na Rádio Brasil Atual 102,7 FM.
E a gente também está lá na Terra HD 95 FM no Paraná e regiões próximas.
E claro, também dá para ouvir o programa pelo nosso site radio.brasildefato.com.br.
Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular.
E a gente começa o programa de hoje falando sobre uma triste realidade do Brasil. Uma pesquisa divulgada nesta semana pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta o aumento na distância entre os mais ricos e os mais pobres. Para se ter uma ideia, 1% dos brasileiros ganham 34 vezes mais do que metade da população. Vamos conferir os detalhes com o repórter Juca Guimarães.
A remuneração do 1% da população que ganha em média R$ 27.744 por mês, normalmente executivos de grandes empresas, é 34 vezes maior do que o rendimento da metade da população brasileira, os trabalhadores que vivem com a média de R$ 820 mensais. Os números estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua 2018, divulgada nesta quarta-feira, 16 de outubro, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. A diferença entre o topo e a base, segundo o IBGE, é a mais alta da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. A distância salarial vinha caindo até 2013, ficando estável em 2016. Essa tendência foi revertida a partir de 2017, se alargando em 2018. A desigualdade aumenta quando o rendimento real do trabalho dos mais pobres cai ou sobe menos do que o dos mais ricos, o que tem acontecido nos últimos anos. A pesquisa também mostra que os 10% mais pobres ficam com apenas 0,8% de toda a massa de salários do país, enquanto os 10% mais ricos concentram 43,1%. Com isso, o índice Gini, que mede a concentração de renda, subiu de 0,537 para 0,545, levando em consideração todas as rendas das famílias. Esse é o maior Gini desde 2012, ano em que foi publicada a primeira pesquisa. Nessa base de dados, quanto mais próximo de 1, pior. Já a massa do rendimento médio mensal real domiciliar per capita, que era de 264 bilhões de reais em 2017, cresceu para 277 bilhões e 700 milhões de reais em 2018. Os dados do IBGE mostram ainda que mais da metade dos brasileiros tem renda inferior a um salário mínimo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juca Guimarães.
Bom, agora a gente sai do Brasil, Geisa Marques, para falar dos últimos dias no Equador, marcado por manifestações do povo. Os esforços da população para barrar o aumento do preço dos combustíveis proposto pelo governo de Lenin Moreno equilibrou as forças políticas no Equador. Para Wagner Iglesias, professor de Relações Internacionais da USP, a Universidade de São Paulo, os protestos tiraram o poder dos mais ricos. Mais detalhes com a repórter Michele Carvalho.
O recuo do governo do Equador em relação ao decreto que aumentava o preço dos combustíveis em 123% e que levaram a uma série de protestos pode significar um equilíbrio de forças na situação política do país, até então mais favorável aos grupos econômicos que apoiam a gestão neoliberal do presidente Lenin Moreno. Os protestos, que duraram 12 dias, mostraram o poder dos movimentos populares equatorianos, liderados, sobretudo, pela Confederação de Nacionalidades Indígenas. Antes dos protestos, além do fim dos subsídios, Moreno havia anunciado uma série de outras medidas como parte de exigências feitas pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. Entre elas, as reformas trabalhista e previdenciária. Uma série de opositores ao governo foram presos mesmo após o acordo, dando continuidade à forte repressão que marcou os 12 dias de protestos, iniciados em 3 de outubro e encerrados somente no dia 14. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Bom, e ainda falando sobre a América Latina, neste domingo a Bolívia vai escolher o seu próximo presidente. Mais de 45 mil bolivianos que vivem aqui no Brasil vão participar da eleição. E quem nos conta melhor essa história é o repórter Daniel Giovanaz.
Cerca de 45.793 cidadãos bolivianos que residem no Brasil devem comparecer às urnas no próximo domingo, 20 de outubro, para escolher seus representantes no país de origem. Além de presidente e vice-presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, serão eleitos 130 deputados e 36 senadores para o período de 2020 a 2025. Haverá colégios eleitorais em 11 cidades de 7 estados brasileiros: Epitaciolândia, no Acre; Brasília, no Distrito Federal; Corumbá, no Mato Grosso do Sul; Cáceres, no Mato Grosso; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; Guajará-Mirim, Rondônia; São Paulo, Mauá, Guarulhos, Itaquaquecetuba e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, onde estão registrados 96,6% do eleitorado boliviano. O consulado boliviano estima que vivam hoje no Brasil 350 mil bolivianos, dos quais 80 mil estão regularizados como imigrantes. O maior local de votação é a Escola Estadual Eduardo Prado, com mais de 5 mil eleitores. Representante do Movimento ao Socialismo, Evo Morales lidera a corrida presidencial com 18 pontos de vantagem e aposta em uma vitória em primeiro turno para chegar ao quarto mandato. Natural de La Paz, o radialista Zacarias Saavedra tem 61 anos e emigrou no início do século. Hoje vive no Brás, região central de São Paulo, com a esposa e 3 filhos. Toda a família, exceto a caçula de 13 anos, votará nas eleições do dia 20. Assim como o atual presidente boliviano, Saavedra é descendente do povo indígena Aymara. O radialista questiona o fato de um mandatário concorrer às eleições em 2019, apesar da derrota na consulta pública sobre a possibilidade de se reeleger novamente. Quanto ao principal opositor, Carlos Mesa, ele o define como um neoliberal que não pensa no povo. Desde que Saavedra chegou ao Brasil, sua terra natal passou por uma série de transformações no campo da economia, que fizeram a pobreza extrema cair de 38% para 15%, e o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, ultrapassar a média dos 4% ao ano. Mas ele não testemunhou esse processo. Até 4 anos atrás, era o pai, apoiador de Morales, quem o mantinha atualizado sobre as notícias da Bolívia. Após a morte do informante, o radialista busca notícias pela internet, já que os jornais brasileiros praticamente não cobrem o país vizinho. O brasileiro Nelson Bison, que trabalha com Saavedra no Centro da Mulher Imigrante e Refugiada e convive com dezenas de imigrantes, imagina que a maior parte dos bolivianos regularizados em São Paulo não irá às urnas no dia 20.
Essa crítica a Evo, principalmente, se deva a não compreender ou não ver as mudanças que estão sendo implantadas lá, principalmente na educação, na infraestrutura, né?
Bison interpreta que o desinteresse que muitos demonstram pela política se deve às longas jornadas de trabalho que enfrentam.
Há muito trabalho escravo, há bastante trabalho infantil, há crianças fora da escola. E as condições das oficinas, elas são as piores assim que você pode imaginar.
Os principais adversários do movimento ao socialismo na disputa presidencial são o ex-presidente Carlos Mesa, da Comunidade Cidadã, e o senador Oscar Ortiz, do Bolívia Diz Não. Se nenhum deles obtiver 50% dos votos válidos ou superar os 40% e abrir 10 pontos percentuais sobre o segundo mais votado no próximo domingo, a eleição será decidida em segundo turno, no dia 15 de dezembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanaz.
Bom, e depois dessa passada no noticiário, vamos de música, Geisa Marques. Vamos com Chitãozinho e Chororó. Aqui o sistema é bruto.
Hoje vai ou racha, hoje eu quero ver quem segura. Chique na botina, que hoje eu tô no clima. E hoje eu quero ver quem me atura. Garçom, pega a bandeja, eu quero cerveja. Meia dúzia pra começar. Caí do chão, não passa, eu vou dormir na praça. Eu quero. Na palma da mão, deixa o chão tremer, a poeira voar. E a moçada sabe o que faz. DJ, bota pressão, que é festa de peão. E aqui o sistema é bruto demais. Hoje o chão balança e a loira que já tá no esquema. Chega de conversa, vamos ao que interessa. Que hoje eu também tô com a morena. Não mexe aqui na mesa que eu não pedi a conta. Depois a gente vê no que dá. Garçom, meu camarada, traz outra gelada e pendura essa entrega pra lá. Solta o tolo aí. Deixa o trem pular, que hoje eu quero ver o poeirão. Quem quiser curtir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão. Deixa o chão tremer e a poeira voar, e a moçada sabe o que faz. DJ, bota pressão, que a festa é de peão, e aqui o sistema é bruto demais. Que hoje eu quero ver o poeirão. Quem quiser curtir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão. Deixa o chão tremer, a poeira voar, e a moçada sabe o que faz. DJ, bota pressão.
sabe o que faz. DJ, bota a pressão, que a festa é de peão e aqui o sistema é bruto demais. DJ, bota a pressão, que a festa é de peão e aqui o sistema é bruto demais.
Participar da programação da Rádio Brasil de Fato? Então escreva pra gente ou mande um áudio pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, o DDD é 11 95691 6046. Mande sua opinião, sugestão ou pedido de música. Não se esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
A Petrobras já coletou mais de 200 toneladas de resíduos oleosos derramados no litoral nordestino desde o início de setembro, mas o derramamento continua afetando as praias da região. A repórter Larissa Borer, da Rádio Brasil Atual, nossa parceira, foi às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre as ações do governo para lidar com esse desastre.
Na boca do povo.
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 São passados mais de 40 dias do desastre ambiental que atingiu o litoral do Nordeste brasileiro com resíduos de petróleo e até agora não há respostas para o que pode ter ocorrido. São ao menos 166 locais em 72 municípios de 9 estados atingidos pelas manchas espessas de óleo. Vários animais já morreram e há o risco também para a saúde humana, pois o contato com a pele pode causar irritações e alergias. No último sábado, Jair Bolsonaro usou sua conta em uma rede social para criticar o silêncio da ONU e das organizações ambientais sobre o caso. O governador em exercício da Bahia assinou 3 documentos que visam ajudar o estado a conter as manchas de óleo. Um deles declara emergência nos municípios afetados pelo desastre ambiental. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas acham que o governo agiu com rapidez para apurar o derramamento de óleo no Nordeste.
Marília Cavalcante, eu estou estudando DI. Com a conduta que está se seguindo nesse governo agora, eles estão encobrindo muita coisa. E ao invés de estar pensando na população e de uma maneira diferente de você ajudar no meio ambiente, está se desfazendo para, na minha opinião, isso de transformar num momento de capitalismo maior ainda, de você trazer coisas de fora daqui para dentro, sendo que aqui dentro a gente tem muito mais coisa.
Igor Machado, eu sou maquiador. Não, não acho. Eu não acho porque eu acho que o governo dá desculpas para iludir as pessoas do que está acontecendo e, tipo, o óleo pode ter vindo do Brasil e eles estavam achando desculpas para o óleo vindo de outro país, como eles falaram que veio da Venezuela, mas não veio só da Venezuela. E eu não acho que tenha sido rápido o jeito que eles fizeram isso. Eu acho que eles estavam adiando um motivo para falar que o óleo derramado não era do Brasil. É super difícil de resolver esse problema. É um material super complicado de se remover do ambiente e eu acho que não tenha uma solução rápida no governo atual que faça melhorar.
Letícia, estudante. Eu acho que não, acho que inclusive até agora não tá agindo. Sim, eu acho que eles estão só adiando o problema, adiando achar um motivo, adiando achar uma solução. Eles estão, o problema não é meu, por enquanto, e é isso. Eu acho que todo o governo, no geral, tá meio que se isentando da culpa das coisas e colocando aquela coisa do pão e circo, sabe? Colocando outras coisas no lugar pra distrair a população desse problema que é ferrado, assim, é um problema muito grande. Eles estão fingindo que não tá acontecendo e colocando outras coisas em cima para as pessoas se distraírem. São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
É isso aí, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa coleta de óleo no Nordeste brasileiro. E Geisa, você sabe que lá no começo do programa a gente falou sobre desigualdade social aqui no Brasil. Bom, uma pesquisa aponta que os ricos no nosso país pagam 32% a menos de impostos do que os habitantes dos 7 países mais poderosos do mundo. A baixa cobrança sobre grandes rendas se reflete na alta tributação sobre o consumo, que acaba penalizando quem? Os mais pobres. A gente vai conferir mais informações disso com a repórter Julia Roden.
Pessoas de rendas elevadas pagam 32% menos impostos no Brasil do que a média observada nos países do G7. O grupo engloba Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, nações apontadas como as mais industrializadas do mundo. O dado resulta de um levantamento feito pela entidade UI International, que congrega empresas de auditoria e similares em 95 países. A pesquisa foi divulgada no último dia 22 pelo site G1. O diagnóstico destaca que um brasileiro com renda anual de US$ 250 mil, o que representa aproximadamente R$ 1 milhão, paga cerca de R$ 288 mil em tributos, o que corresponde a uma alíquota de 27,5%. Já nos países do G7, a taxa média é de 40,6% para a mesma faixa de renda. A tendência observada no grupo é de ampliação da cobrança conforme a elevação salarial, o que não é verificado no Brasil, onde uma pessoa que ganha US$ 1,5 milhão, ou cerca de R$ 6,2 milhões por ano, por exemplo, paga os mesmos 27,5% de impostos. No G7, a média para essa categoria é de 47,9%, e na Europa, a taxa fica em 44,2%. O regime de tributação regressivo praticado no país é alvo de críticas de parlamentares, entre eles o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, membro da comissão que discute a reforma tributária na Câmara.
A política tributária no Brasil, ela é absolutamente regressiva. Ou seja, quanto você mais ganha, menos você paga. Quanto menos você ganha, mais você paga. É assim no Brasil hoje. Por exemplo, aqui no Brasil, lucros e dividendos não pagam impostos. Você, a aplicação do dinheiro próprio, do lucro próprio da empresa, não paga impostos. É veículos automotores, lanchas, ou mesmo aquáticos, né, como também aviões, não pagam IPVA.
O economista Rodrigo Orair, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chama atenção para outra questão. Isoladamente, a avaliação da taxa tributária de 27,5% aplicada sobre altas rendas no Brasil não dá a real dimensão da diferença entre a realidade local e os demais países analisados. Ele destaca que a pesquisa da UI International examina, no grupo de países em questão, somente a incidência de impostos sobre os rendimentos de pessoas físicas. Dessa forma, não leva em conta nuances que no sistema tributário brasileiro, por exemplo, fazem a diferença ao se comparar à média de impostos cobrados para as classes mais elevadas. Segundo ele, a diferença entre o Brasil e o G7 pode ser ainda maior.
Esse 27,5% ele só incide sobre salários. Qual pessoa rica no Brasil que recebe salários? Nenhuma. A renda do capital no Brasil paga muito menos impostos. O cidadão brasileiro que recebe 6 milhões de reais não recebe isso na forma de rendimento tributário. Ele recebe na forma de dividendos, isentos, aplicações financeiras, que pagam 5%, LCI e LCA, que são isentos. Então ele não paga 27,5%.
Segundo a pesquisa, o país fica atrás também da Europa quando comparada à média geral de taxação para altos salários, com 31% a menos de incidência de tributos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Júlia Roden.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
E agora a gente faz mais uma pausa aqui no programa para música. Vamos com Daniel, Disparada.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, e qualquer querer tivesse, porém por não. necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, braço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que eu fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente em lugar tenente, e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Lá, 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 lá.
Bom, e o papo agora, Geisa Marques, sabe o que que é?
Educação,
é isso aí, ó. 68% das universidades públicas brasileiras rejeitaram o projeto Futurice do governo Bolsonaro. 43 das 63 universidades federais que se reuniram para analisar essa proposta fizeram críticas ao projeto, que visa mudar o modelo de gestão de universidades pelo país. Quem tem os detalhes é o repórter Juca Guimarães.
O projeto do governo Jair Bolsonaro, que prevê a ingerência do capital privado nas universidades públicas federais, batizado de Futurice, é total ou parcialmente rejeitado por todas as instituições que já iniciaram o debate sobre o assunto. Ao todo, 43 das 63 universidades federais se reuniram para analisar a proposta do governo e fizeram diversas críticas ao projeto. Lançado em 17 de julho, o Futurice propõe um novo modelo de financiamento do ensino superior no Brasil, com maior autonomia financeira às universidades e institutos federais, por meio de incentivo à captação de recursos próprios e ao empreendedorismo. Na prática, o projeto promove uma espécie de terceirização da gestão e do financiamento das instituições, como explica o presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, Iago Montalvão.
Que ela propõe exatamente que uma organização social faça a gestão de recursos advindos das empresas, da iniciativa privada e de fundos imobiliários para suplementar o financiamento da universidade, né? Em momentos em que a universidade tem uma queda de financiamento público, você criar formas mais amplas do financiamento privado que não seriam geridas, né, inclusive pela própria comunidade acadêmica, democraticamente, instituída através da autonomia universitária, você cria um objeto paralelo de administração, que é a organização social, para atender aos interesses desses investidores do mercado privado, né, do capital privado.
A preocupação do presidente da UNE é compartilhada com a maioria dos administradores das universidades federais e dos institutos do país. A rejeição é mais forte na região sudeste, onde 19 universidades se posicionaram contra o Futurice. Nas regiões sul e nordeste, a rejeição também foi grande, com 11 e 12 manifestações, respectivamente. No geral, as universidades destacam que o Futurice não apresenta nenhuma solução para os problemas das instituições e que algumas das propostas já estão contempladas dentro do modelo atual de financiamento público. presidente da UNE lembra que o Futurice não dialoga com a diversidade e as necessidades do mundo acadêmico.
Muitos reitores apresentam um caráter inócuo dessa proposta de apresentar coisas que as universidades já fazem, de ter pouco conhecimento sobre a realidade da universidade, vir em bloco, em conjunto, com uma série de ataques e ofensas desmedidas, né, ao caráter da universidade, que o ministro da Educação fala muita besteira. Então, por isso que há uma reação tão forte, tão poderosa, de uma universidade que quer defender a sua autonomia, que quer defender o seu caráter público e o seu papel de dialogar com a sociedade.
Atualmente, as 63 federais reúnem cerca de 1 milhão de alunos em cursos de graduação e de pós-graduação. Confira a lista daquelas que se posicionaram contra o Futurice no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juca Guimarães.
Quer participar da programação da Rádio Brasil de Fato? Então escreva pra gente ou mande um áudio pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, o DDD é 11 95691 6046. Mande a sua opinião, sugestão ou pedido de música. Não se esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Bom, e agora é hora do quadro Alimento é Saúde, que hoje é especial para falar sobre o ato de comer como um fator cultural e social. Vamos conferir.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Você prefere comer sozinho ou acompanhado? Gosta de conversar enquanto come? Tem preferência por um lugar, um talher ou um prato específico? Pode não parecer, mas tudo isso acontece porque comer é um ato social, que vai para além das necessidades básicas de nutrição. Junto do prazer em ingerir um alimento saboroso, está também a alegria de compartilhar os momentos que o ato de se sentar à mesa proporciona. A comida é também um dos principais fatores que compõem a cultura de um povo, seja pela forma de preparar os alimentos ou pelos hábitos que criamos durante as refeições. Para Adrian Santos, jornalista nascido em São Luís do Maranhão e residente em São Paulo há 2 meses, cada região tem sua peculiaridade na hora de pensar e fazer as receitas. Acostumada a comer peixe e frutos do mar, comuns no norte do Maranhão, Adrian conta que sentiu uma enorme diferença entre a comida maranhense e a paulista. Ele lembra que teve dificuldades para se alimentar.
Mas aqui em São Paulo, por exemplo, feijão básico é só feijão, água, sal e alho. Lá no, em São Luís, nunca que tu vai comer um feijão assim. São Luís é um super feijão temperado. Isso eu não tô falando de feijoada, que vai carnes, enfim. Eu tô falando só do feijão básico, que vai o feijão, água, sal, alho, um fio de óleo ou azeite, tempero seco, pimenta do reino, corante, tomate, cebola, pimentão. É muito bem temperado.
Esse é um sentimento compartilhado pelo sírio Talal Altinai, chefe de cozinha do Talal Culinária Síria. Em dezembro de 2013, chegou ao Brasil acompanhado da esposa e dos filhos, sem falar uma palavra em português. Hoje, o cenário é diferente. Ele conta que ao trabalhar com comida típica do Oriente, ressignificou seus preparos.
Mas quando eu comecei a trabalhar com cozinha, com comida árabe, e comecei a fazer uma comida típica para apresentar uma comida especial para o brasileiro, para transferir a cultura da comida para o brasileiro gostar da minha comida, comida da Síria.
São relatos como esses que mostram como a alimentação pode ser importante não apenas para o nosso organismo, mas também para as nossas emoções. O ser humano é o único animal que pode dar significado ao ato de comer e, portanto, o único capaz de expressar na comida sentimentos e cultura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
Muito legal essa reportagem da Luísa Vilela, né, Geisa? Agora a gente continua falando de alimentação aqui no programa Brasil de Fato. Alimentação saudável. A gente vai conhecer a história do Centro de Convivência Educativa e Cultural. que abriga 6 escolas públicas e cultiva hortaliças, verduras e legumes em Heliópolis, aqui na zona sul da capital paulista. Quem nos conta essa belíssima história é a repórter Michele Carvalho.
Momento agroecológico.
A palavra Imiraci significa mãe de todos em tupi-guarani. Esta foi a expressão usada para nomear a Horta Comunitária do Céu, o Centro de Convivência Educativa e Cultural Professor Arlete Persoli. O local abriga 6 escolas públicas e fica em Heliópolis, um dos bairros mais populosos da zona sul da capital paulista. A comunidade acolhe pessoas vindas de diferentes regiões do Brasil. O cultivo começou há cerca de 1 ano e levou mais vida para o local. Débora Orejana e Marisa Lima são funcionárias do CEL. Elas tiveram a ideia de fazer a horta em um local onde antes só havia um espaço vazio. Coordenadora de projetos culturais da instituição, Débora conta que no início enxergou na horta uma maneira de falar com os alunos sobre alimentação saudável.
Uma das bandeiras que a gente coloca quando a gente vai falar com as crianças, quando a gente chama as escolas para que se sintam parte desse projeto, é a questão de não ter um alimento cheio de adicionais, né, cheio de venenos.
A coordenadora também explica que a ajuda da professora Marisa Lima foi essencial para dar os primeiros passos no cultivo das hortaliças, verduras e legumes.
Eu aqui, muito pegando a questão cultural, né, porque aqui da cultura a gente tem muita questão das bagagens que cada um traz, e a questão técnica que veio do curso de nutrição da ETEC.
Apesar de a horta não ser muito grande, tudo o que é cultivado é utilizado pelas escolas. Os alunos de nutrição, por exemplo, usam as hortaliças nas aulas práticas. O grande objetivo é inspirar alunos, professores e funcionários a também fazerem suas próprias plantações. É o que nos conta a Débora.
Porque ela está para justamente incentivar para que cada um venha cultivar horta em casa.
Outra preocupação é fazer com que a horta seja uma construção coletiva.
Mas a gente puxa muito a sardinha para que seja a questão coletiva, né? Para que uma horta seja comunitária e justamente diversas pessoas de diversas idades, inclusive, possam se encontrar nessa horta e trocar conhecimentos, né?
Orejana fala com orgulho e satisfação das cenas que se tornaram corriqueiras no local onde está a plantação.
Agora, se você sai aqui para caminhar no céu, você vê as crianças da creche ali em volta da horta observando. E tem o pessoal que sai daqui da aula de alongamento e dá uma passadinha ali para pegar uma hortelã. E ali você sente a troca, né? As senhoras conversando com as crianças. E aí ali rola de trocar uma receitinha ou outra entre as professoras e essas senhoras.
Fazendo jus ao nome, a Horta Imiraci ultrapassou os muros do céu e conquistou também toda a comunidade no entorno. Débora conta que os moradores do bairro trazem todo o seu conhecimento e experiência para dentro da escola.
A gente está em Heliópolis, a gente tem uma comunidade, boa parte, que vem do norte e nordeste. Uhum. Então a gente traz histórias, então um pouquinho de tempo que a gente tem de estar lá, é que alguém está mexendo, está falando, olha, essa planta é medicinal, essa planta aqui pode ser usada de tal forma. Lá na minha terra, a gente só se cuidava desse jeito e nós temos uma saúde muito boa até hoje, graças a isso.
Além do trabalho de alunos, funcionários e moradores de Heliópolis, a Horta também conta com a ajuda de uma assessoria em hortas pedagógicas. A empresa esteve presente lá no início do cultivo, ajudando na questão técnica e com dicas de como conseguir terra e mudas, e segue com o trabalho até hoje de forma totalmente voluntária. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
E bora ouvir mais música aqui no programa, Guilherme. Vamos com Fernando e Sorocaba, Madri.
Que saudade, amor.
Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo. Você me deixou. E aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah. Oh, no puedo más, mi corazón tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid.
Palmas pro meu parceiro Fernando. Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. E mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui.
Aqui.
Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. Oh. Tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Solidão, no puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. No puedo más, mi coração tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
Bom, e como todo programa, ele está chegando mais uma vez. Mozart Benedito e seus causos hilariantes no nosso programa Brasil de Fato. Hoje, ele vai nos contar a história de algumas pessoas que foram ao médico e não ouviram boas notícias. Vamos conferir.
Colunistas Brasil de Fato com Mozart Benedito. Escritor, geógrafo e contador de causos.
Doenças que velhos não têm, mas nem só velhos, muitos jovens também. E tem gente que procura doenças. Quando vai ao médico, o doutor diz que está tudo bem e não acredita. Quer que o médico diga que ele tem pelo menos uma encrenca e receite um remédio. E tem quem leve uma vida saudável, não comendo carne vermelha, nem frituras, não bebendo álcool, não fumando, não consumindo açúcar, praticando esportes. E assim mesmo, quando faz exame, aparece alguma encrenca. Tem também médico que gosta de impedir que a gente se divirta. Um desses pediu um monte de exames de sangue, ultrassom e outras coisas. O sujeito fez tudo, levou ao doutor, que examinou e falou: olha, você está com probleminhas, tem que parar com o álcool. Ele contestou: mas doutor, eu não bebo, nunca consumi bebida alcoólica. E nada de fumar, falou o médico. Nunca fumei, respondeu o sujeito. Não pode comer carne vermelha, recomendou o doutor. Eu não como, revelou o paciente. Tudo que o médico recomendava, ele já fazia. Não comer doce, não beber refrigerantes. O médico começou a ficar irritado e perguntou: você gosta de batata frita? Gosto, respondeu o paciente. Isso eu gosto. Com cara de prazer, o médico falou: então não coma mais. Ele tinha que proibir alguma coisa, né? Outra história de consulta médica é de um sujeito de 60 anos que foi ao médico e queria saber se tinha chance de viver até os 100 como seu pai. E deu-se o seguinte diálogo: você bebe? Não. Fuma? Não. Viaja bastante? Não. Não viajo nada. Frequenta festas? Dança? Não. E como é sua vida sexual? Bem comedida, doutor. Nada de excesso. O médico olhou na cara dele e perguntou: então para que você quer viver até os 100 anos? Mas tudo isso que falei até agora é para contar de uma vez que cheguei à minha terra, no sul de Minas, e assim que desci do ônibus, dois amigos, o Tony e o Tião, estavam na porta de um bar ao lado e me chamaram: vem tomar uma com a gente, estamos comemorando a vitória do Napoleão. Esse Napoleão era um companheiro de bebedeira de todos nós. Fiquei curioso e perguntei: que vitória? Ele morreu ontem, respondeu o Tony. Eu perguntei: uai, isso é vitória? E ele contou: é sim, uai. Ele sofria do coração aos 30 anos e morreu de cirrose.
Você ouviu Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
E no quadro Mosaico Cultural de hoje, a repórter Luísa Vilela vai nos mostrar a produção de histórias em quadrinhos que falam sobre orixás. Bora conferir essa reportagem especial.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Segundo a Constituição Federal de 1988, o Brasil é um país laico, ou seja, não religioso. Apesar disso, a Câmara dos Deputados abriga um crucifixo cristão na parede. A maioria dos feriados é católico e o atual presidente usou sua religião para criar um slogan político. Por mais que na Constituição a laicidade seja lei, na prática a intolerância religiosa é uma realidade para milhares de adeptos a religiões não cristãs, em especial as de matriz africanas. Foi pensando nisso que o quadrinista baiano Hugo Canuto produziu em 2016 a história O Conto dos Orixás. A ideia, ele conta, era trazer a cultura iorubá ao universo dos quadrinhos.
O projeto ele surgiu há alguns anos a partir da convergência de duas paixões. A paixão pelos quadrinhos, por essa linguagem gráfica, artística, que une texto e imagem. E a paixão pela cultura da minha terra, pela mitologia, pela herança afro-brasileira, que caracterizam Salvador, caracterizam a identidade de Salvador, que é a cidade onde eu nasci.
O projeto foi viabilizado duas vezes pelo Catarse, plataforma de financiamento coletivo. Juntas, as duas campanhas alcançaram quase 3 mil apoiadores, o que consagrou o projeto como a terceira maior campanha de quadrinhos do site no país. Mas para Hugo, a campanha foi o menor de seus desafios, se comparada à parte da pesquisa.
Eu tive a orientação do professor Adelson de Brito, que é um sacerdote, escritor, foi meu professor de língua e cultura iorubá, e nós conversamos com algumas lideranças, conversamos também com estudiosos, para construir uma obra que homenageasse o tema, que valorizasse e aproximasse do público leigo esses mitos, essa cultura, que apesar de fazer parte do nosso fundamento cultural, ainda é muito estigmatizado, infelizmente.
O projeto teve tanta repercussão que ficou conhecido internacionalmente. Após a campanha, Hugo conta que teve leitores dos Estados Unidos, da África do Sul, Portugal, Islândia, Grécia, entre outros.
É algo muito positivo, mostra que há um projeto feito na Bahia, no Brasil, um trabalho local tomando uma proporção global, com a temática que, apesar de ser alicerce da nossa cultura, sofre muitos estigmas, muito preconceito.
A ideia é também usar os quadrinhos como material didático. Para isso, Hugo já promoveu uma série de cursos e oficinas gratuitas para estudantes da rede pública e universitários, na tentativa de aproximá-los dos quadrinhos e da arte de contar histórias em sequência por meio do texto e do desenho.
É importante que trabalhos como esse se aproximem do público jovem, principalmente na escola, que deve ser um espaço democrático, um espaço de escuta, um espaço de pluralidade. Temos muitos professores amigos que já utilizam na sala de aula para falar um pouco sobre identidade afro-brasileira, sobre os orixás num contexto de extrema intolerância religiosa que nós vivemos. Então, sim, o trabalho tem essa conotação, essa preocupação.
Para realizar o projeto, o artista contou com a colaboração de Mauô Anderson S. de Brito, intelectual, sacerdote e físico, durante o curso de Língua e Cultura Iorubá. E para os projetos futuros, os fãs já podem esperar pela segunda edição do Conto dos Orixás, que está prevista para o ano que vem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
Bom, e depois do mosaico cultural, a gente vai de música aqui no programa Brasil de Fato, Geisa Marques. Olha o que eu separei, hein? Vamos com Edson e Hudson, Azul.
Foi na manhã em que eu te encontrei, quando a brisa tocava tua doce pele, teus olhos tristes que eu adorei ver, na noite em que eu te amei. Quando em silêncio por fim te beijei, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho pro céu em você, posso ver a estrela que eu sempre sonhei. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando a perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Como o milagre que tanto esperei, é a garota que eu sempre sonhei azul. Tua inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. São mil loucuras de amor com você, raio de lua será para mim azul. E como a chuva pintada de azul, sempre será só você. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul. Esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul.
A gente encerra o programa de hoje falando de saúde. A primavera, a estação favorita e de muita gente, inclusive a minha, também pode potencializar algumas doenças respiratórias. O médico Aristóteles Cardona Júnior vai dar dicas hoje para diminuir a chance de adoecer. Então fica ligado aí, vamos conferir agora o quadro Amigos da Saúde.
Amigos da Saúde, com Aristóteles Cardona Júnior, médico da família.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar um pouquinho sobre a primavera que recém começou em nosso país. Independente de onde se vive neste Brasilzão, o fato é que este período do ano é marcado por ser uma época mais seca e de poucas chuvas. Esta condição, associada a outras tantas, termina por favorecer que elementos como poeira, partículas de ácaros e até mesmo vírus permaneçam mais tempo no ar. E o que é que acontece? Com isso, há uma maior facilidade também para que ocorram resfriados, gripes, alergias e até mesmo complicações bacterianas que vão exigir um cuidado maior posteriormente. De uma maneira em geral, a melhor forma de se diminuir a chance de adormecermos são os cuidados básicos de higiene, como a limpeza constante das mãos, assim como manter-se sempre bem hidratado. Uma vez doente, não há motivo para desespero. A grande maioria dos casos das doenças provocadas por vírus respiratórios vão precisar apenas de um pouco mais de repouso, remédios para aliviar os sintomas e bastante líquido também. E não deixar de procurar assistência à saúde nos casos que tragam maior comprometimento, com muitas dores ao corpo ou febres muito altas. No mais é isso, este foi nosso assunto de hoje e até a próxima, pessoal.
Amigos da Saúde, com Aristóteles Cardona Júnior, médico da família.
Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Se soubesse verdade, não maltratava meu coração.
E o programa desse final de semana já chegou ao fim, uma hora passou rapidinho, mas ó, se você perdeu algum conteúdo, papel e caneta, anota aí porque tem reprise do programa Brasil de Fato aos sábados e também aos domingos.
Na Rádio Imprensa 102,5 FM, o programa Brasil de Fato vai ao ar no sábado às 7 horas da manhã.
Na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na capital paulista, você nos ouve às 9 horas aos sábados.
Na Rádio Super 87,5 FM de Sorocaba, estamos no ar ao meio-dia, também aos sábados.
Na Rádio Brasil Atual da região noroeste do estado de São Paulo, 102,7 FM, você nos ouve aos sábados e domingos à 1 da tarde.
Na Terra HD, 95 FM, no domingo, às 7 horas da manhã.
E na próxima semana, é claro, a gente volta com muita notícia, informação e música boa. Essa edição teve a apresentação minha, Guilherme Henrique, e da minha ótima companheira de bancada, Geisa Marques. Nos trabalhos técnicos, André Paroche, Jorge Maier, Lua Gattinone e Adilson Oliveira, que nos acompanha aqui nos estúdios. Coordenação de Camila Salmazio, direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. O apoio, é claro, e sempre da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Gente, muito obrigado pela audiência nessa última hora e até a próxima, Geisa Marques.
Até mais, Gui.
Por aí, e suga todo meu amor, e quando enjoa, põe o fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel.
Programa Brasil de Fato. Uma hora de música e informação na sua rádio. Ouça também pelo site brasildefato.com.br e curta as nossas redes sociais. facebook.com/brasildefato ou pelo twitter.com/brasildefato.